Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.
Relatório do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e da CRIOLA, Organização de Mulheres Negras, destaca dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a condição socioeconômica das mulheres negras no Brasil. Somente 26% delas viviam em 2011 entre os não pobres, e a maioria reside nas regiões com menor acesso à água encanada, esgotamento sanitário e coleta regular de lixo. As trabalhadoras domésticas negras recebem menos do que as mulheres brancas com a mesma ocupação. Os dados não param por aí. Pesquisa do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, indica que as mulheres negras são as que proporcionalmente mais pagam impostos no país. Segundo o mapa da violência, as mulheres negras foram maioria entre as mulheres assassinadas em 2016, e a ONG Repórter Brasil publicou em 2010 reportagem mostrando que 3 em cada 4 trabalhadores libertados de situações análogas à escravidão eram pretos ou pardos.
Carente de cultura e grana, herdeiro dos escravos do café e da cana, ouro africano no pescoço dos bacana, que ditaram a moral que hoje nos difama.
Esses são apenas alguns números que descrevem a realidade das pessoas negras no Brasil mais de 100 anos depois daquele 13 de maio de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, que acabava formalmente com a escravidão no país. Esse cenário faz com que deputados negros questionem o processo de libertação de escravos, que não foi acompanhado por políticas de amparo a uma população que não tinha meios para se inserir no mercado de trabalho, como afirmam a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, e o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo.
O Brasil se tornava uma sociedade mercantil e que os patrões preferiam contratar a mão de obra de imigrantes, que já estava acostumado ao trabalho livre, que sabia cumprir contratos, deixando os negros na total marginalização.
Como fizeram com o nosso povo irmão europeu, que veio para o Brasil em determinadas épocas, ou asiático, quando lhes deram condições para se instalar, para plantar, para produzir, para trabalhar nas empresas.
Para a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, as leis que antecederam a Lei Áurea já traziam a marca do abandono, beneficiando os proprietários mais do que os escravos libertos.
A lei do ventre livre tirava deles a responsabilidade de dar mais um prato de comida, não teria mais responsabilidade com aquela criança. A outra segunda questão é a lei do sexagenário. Uma pessoa que escrava com 60 anos ia produzir o quê? Então, a lei do sexagenário, na verdade, foi uma lei que disse: olha, eu estou livre de você. Eu não tenho mais o que extrair de você como força de trabalho, como energia, então você está livre.
Na visão de Benedita da Silva, a lógica que regeu a elaboração dessas leis ainda rege a condição atual dos negros no Brasil, com seus meninos dormindo na rua e vendendo bala no trem, com a reforma da Previdência, que, segundo ela, retira direitos daqueles que já trabalharam e contribuíram, e com o tratamento diferenciado concedido à empregada doméstica, que ainda não conquistou plenamente as mesmas condições de acesso aos direitos trabalhistas.
Autonomia e trabalho.
A pandemia do novo coronavírus também atinge a população negra de forma diferente. Levantamento da Pública, agência de jornalismo investigativo, mostra que mortes e hospitalizações de pretos e pardos por Covid-19 sobem mais do que as de brancos. A repórter Lara Raggi traz os detalhes de outro estudo, que trata do impacto da epidemia na vida de empreendedoras negras.
48% das mulheres negras empreendedoras estimam que não conseguem manter seus negócios ativos durante o período e precisam de auxílio financeiro para isso. E 56% dessas mulheres afirmam ter custo mensal médio entre R$ 1.000 e R$ 5.000, orçamento superior à ajuda oferecida pelo governo, de R$ 600 por mês. Os dados estão na pesquisa Saúde Financeira das Mulheres Negras em Tempos de Covid-19, realizada pelo Instituto Identidades do Brasil, em parceria com outras instituições, como Empodera, Empregue Afro e Faculdade Zumbi dos Palmares. De acordo com o IBGE, as mulheres negras compõem 28% da população brasileira. E, segundo pesquisa divulgada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2018, as mulheres negras estão 50% mais suscetíveis ao desemprego do que outros grupos. Mulher e negra, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que esta parcela da população sempre foi negligenciada pelo Estado brasileiro.
Continuamos uma escravidão. Porque a maioria da população desassistida, abandonada, desempregada, com fome, sem saúde, precisando de um Estado que eles querem enxugar, botar curto. Quem são essas pessoas? É a maioria da população brasileira. E quem é essa maioria? Quem são essas pessoas? A população negra.
Ainda em março, a ONU Mulheres alertou que os impactos econômicos da Covid-19 afetariam mais a população feminina, já que mais mulheres trabalham em empregos mal remunerados, inseguros e informais. A organização pediu aos governos atenção especial para as mulheres no combate à pandemia de coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Olhar Feminino.
Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado.
No Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, comemorado em 25 de março, o Fundo de População das Nações Unidas chamou a atenção para o legado da escravidão para os descendentes de africanos que vivem na América Latina e no Caribe. Segundo a nota, o racismo, o colonialismo e a escravidão têm consequências ainda hoje para essas populações, pois elas têm direitos fundamentais e liberdades limitados, elas não são reconhecidas pela sua participação no desenvolvimento de seus países, elas não usufruem dos benefícios desse desenvolvimento e são excluídas dos processos de tomada de decisão, o que as impede de quebrar as correntes que as aprisionam na pobreza. Eu conversei sobre o legado da escravidão com o oficial de programa para gênero, raça e etnia do Fundo de População das Nações Unidas, Raquel Quintiliano.
Raquel, a escravidão trabalhava com a ideia de pessoas e não pessoas, né? Ou seja, um grupo de pessoas que não tinha direito a nada, nem ao status, né, de ser. A gente traz isso também para a nossa sociedade até hoje, mesmo independente da cor da pele, a gente pode falar das mulheres brancas periféricas, das mulheres indígenas, existem pessoas com direitos e pessoas sem direitos, isso também é um reflexo dessa sociedade escravocrata?
Mais ou menos. Existe uma coisa chamada racismo, existe a outra chamada desigualdades sociais, existe a pobreza, existe a discriminação de gênero. O que a gente tem que observar é que quando elas são somadas, elas atingem as pessoas de forma diferente. Então, obviamente que uma mulher negra e pobre sofre muito mais as consequências de tudo isso do que uma mulher branca rica. Mas isso não significa que todas essas pessoas não estejam sofrendo ou possam sofrer em decorrência de um processo que terminou, na verdade, há 2 séculos. O que a gente precisa entender é que o processo da escravidão realmente colocava as pessoas em lugares diferentes, né? Lugares daqueles que tinham direitos e daqueles que não tinham direitos, né? E isso foi se estruturando de tal maneira que, ainda que no papel os direitos estejam assegurados para todos, aquelas práticas do passado ainda permanecem vivas e impedem que as pessoas acessem esses direitos, impedem que as pessoas acessem serviços básicos, por exemplo. Né? A gente sabe que o acesso à saúde, à educação, muitas vezes ainda é uma barreira para determinados grupos da população. Por exemplo, as mulheres negras ao redor do mundo, pelo menos nos Estados Unidos, têm 2 ou 3 vezes mais chances de morrer por causa relacionada à gravidez. No Brasil, acontece a mesma coisa. Por que que isso acontece? Porque provavelmente essas pessoas não estão conseguindo acessar os direitos e os serviços da mesma maneira que outros.
Aqui é o último mito que eu queria trabalhar aqui com você nessa relação da sociedade atual com a escravidão, é a ideia que a gente tem de que a gente é um povo miscigenado, que a gente convive muito bem com essas misturas, entre aspas, mas esquecendo que essa mistura começou por uma violência que foi a escravidão e uma segunda violência que era o estupro das escravas pelos senhores brancos, né?
Eu acho que o primeiro passo para enfrentar o mito da democracia racial é enxergar que esses crimes aconteceram, né? Enxergar que os direitos foram e seguem sendo violados. Acho que esse é o primeiro passo. A gente não consegue passar uma borracha, fingir que nada disso aconteceu. Então, é importante enxergar que, sim, a escravidão aconteceu, ela foi um processo violento, deixou consequências que a gente enxerga até hoje. É importante a gente também enxergar que algumas práticas sobreviveram e seguem no nosso dia a dia, ao ponto da gente, às vezes, seguir acreditando que vivemos num país onde o racismo não existe ou que a violência com cunho racial não existe. Pelo contrário, a gente percebe isso em diversas situações, até numa situação de lazer, por exemplo, como é o carnaval. Né? A gente observa quem está desfilando e quem está assistindo, quando a gente assiste filmes, quando a gente está assistindo a televisão, a gente sabe que a maioria da população é negra, mas ao mesmo tempo muitas vezes a gente não vê essas pessoas nesses espaços, ou pelo menos não nos espaços de tomada de decisão, de visibilidade. Ao não enxergar isso ou não querer enxergar, a gente acaba inclusive perpetuando o mito da democracia racial e as consequências da escravidão e do racismo até hoje.
Raquel, obrigada, então, pela entrevista.
Obrigada a você, Verônica. Foi um prazer participar.
Serei livre, sou escravo, serei rei.
Se a Lei Áurea não foi acompanhada das condições necessárias para que os negros usufruíssem do direito à liberdade, o movimento transformou o dia 13 de maio em data de protesto contra o racismo. Homenagens e comemorações acontecem em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e são direcionadas a líderes da resistência à escravidão, como Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares e Dandara. O deputado Paulão, do PT de Alagoas, onde se situava o Quilombo dos Palmares, concorda que a abolição não foi um ato de bondade da princesa Isabel, mas fruto de muita luta e de uma conjuntura política internacional. Ele defende que o Brasil ainda deve reparação à população negra.
Portanto, o 13 de maio, que é uma data escolhida, referenciada pela elite brasileira e não pelo povo negro que sofreu.
Cultural.
Oi, eu sou Maíra Brito e aproveito essa polêmica data do 13 de maio para trazer uma dica cultural que valoriza a produção literária de uma mulher negra que viveu exatamente no período da escravidão. Imaginem, 29 anos antes da abolição, a negra bastarda Maria Firmina dos Reis teve a ousadia de escrever seu primeiro romance, Úrsula. Ou seja, antes mesmo de Castro Alves rascunhar seu poema Navio Negreiro, Firmina já tecia críticas à condição dos negros no Brasil. Pena que a obra dela não seja tão celebrada. Em 2018, as edições Câmara lançam uma bela antologia, reunindo o romance Úrsula e também outras histórias. Talvez você estranhe o romance que abre o livro, pois os protagonistas da história são brancos. Mas a escritora é sagaz e a crítica à sociedade racista aparece claramente nos personagens que rodeiam o Tancredo e a Úrsula. Esses outros personagens são os negros escravos, claro. Na sequência do livro, Firmina traz críticas bem mais diretas, tanto no conto indigenista Gupeva, como no conto abolicionista A Escrava, em que ela apresenta as condições subhumanas dos navios negreiros e do dia a dia nas senzalas. Para encerrar o livro, a edição traz as poesias de Cantos à Beira-Mar. Vale a pena conhecer a Maria Firmina dos Reis.
Outra mulher, outro fim, mesma dor.
Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Lara Raj, Verônica Lima e Maíra Brito, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Tropical FM da cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Outra mulher, outro fim, mesma dor.
Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.